Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3.4. Abordagem da espiritualidade em relação à esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Autores: Odilon Garílio Alvarenga de Freitas, Glauco Franco Santana, Sônia Francisca de Souza. Compaixão. A compaixão na medicina pode ser definida como uma resposta ao sofrimento humano, envolvendo consciência cognitiva, empatia, tolerância, não julgamento e uma motivação espontânea e sábia para agir no alívio do sofrimento. Berlain e colaboradores afirmaram que a compaixão é uma vocação ética, uma parte de ser humano entre outros humanos neste mundo, conceito inerente à ética médica, ao campo da psicologia positiva e à busca da saúde integral dos indivíduos. O caráter e a força da compaixão são valorizados por todas as principais religiões e tradições espirituais, sendo um dos fundamentos da religiosidade e espiritualidade, considerada essencial para a vida em sociedade. Dessa forma, a compaixão em relação à religiosidade e espiritualidade, na tradição cristã, é um dos princípios fundamentais da sua prática, sendo transgeracional, além de poder ser inferida como cultural e civilizatória. A compaixão envolve o amor sacrificial que intencionalmente deseja o bem maior do outro, e não somente ser compassivo consigo mesmo. Também é considerada a fonte da misericórdia, uma manifestação profunda de compaixão, empatia, desejo de cuidar e aliviar o sofrimento de outra pessoa. Desde a antiguidade, inspira os provedores de cuidados espirituais e, nos tempos contemporâneos, os capelães de saúde e profissionais de cuidados espirituais adotam a compaixão como um princípio ético e fundamental para a prestação de serviços. Na tradição islâmica, está enraizada nos 5 pilares do islamismo, sendo um dos deveres fundamentais, incluindo o sadaqá, caridade voluntária, o qual é altamente encorajada, abrangendo todas as formas de bondade e ajuda ao próximo. O zakat, caridade obrigatória, considerada uma expressão prática e forma de alívio do sofrimento dos necessitados através da redistribuição de uma porção específica de riqueza anual, geralmente 2,5%. Esses atos de caridade auxiliam a invocar as bênçãos de Alá. De acordo com Ibn Umar, o profeta Maomé declarou que o muçulmano é irmão de seu companheiro muçulmano. Ele não o prejudica, nem o decepciona. Aquele que atende às necessidades de seu irmão, Alá atenderá às suas necessidades. Quem alivia um muçulmano da angústia, Alá o aliviará da angústia no dia da ressurreição. Na religião tradicional africana, a compaixão é uma manifestação máxima da natureza espiritual, feita por Deus e de caráter incondicional, envolvendo um instinto comunitário em como se lida com a cura, a totalidade da vida e a cultura do grupo. No budismo, a compaixão envolve elementos afetivos, comportamentais e cognitivos, dando abertura ao sofrimento dos outros com o compromisso de aliviá-lo. É uma resposta fundada na razão e na sabedoria, possuindo uma estrutura ética que defende a intenção altruísta de apoiar e libertar o outro do sofrimento. A compaixão, na visão budista, possui forte tradição na saúde, inclusive originando o conceito de autocompaixão. A avaliação da dimensão espiritual envolvida na compaixão pode fornecer informações valiosas para a abordagem e um plano de cuidado integral do paciente. O apêndice 1 apresenta uma relação de frases que exemplificam o relato de distúrbios associados à compaixão, incluindo aspectos de autocompaixão, bem como termos relevantes para suspeição de alterações do construto em seus vários domínios. Existe uma ampla variedade de escalas para avaliar a compaixão em todos os seus domínios e utilizadas rotineiramente em pesquisas. Entretanto, são menos utilizadas na prática clínica devido à falta de tradução-validação para a maioria dos idiomas, inclusive para o português brasileiro. As principais escalas utilizadas, divididas por categorias domínios de medição, são: em primeira pessoa, através do autorrelato, abordagem mais comum, avaliando a tendência e ou capacidade de dar compaixão aos outros, o doador de compaixão. Feelings of compassion for persons suffering. Santa Clara, Brief. Compassion Scale, POMIE. Compassion Scale, Dispositional Positive Emotions Scale. Compassionate Love Scale, Self-Reported, Willingness to Help. Temperament and Character Inventory. Compassion Subscale, Fears of Compassion Scales. Interpersonal Reactivity Index. Em segunda pessoa, através da avaliação pelo potencial receptor ou alvo da compaixão. Consultation and Relational Empathy Scale. Schwartz Center Compassionate Care Scale. Patient Ratings of Physician's Compassion. Shaver Compassionate Affection Scale. Compassion Engagement and Action Scales. Em terceira pessoa, avalia a intenção de tomar uma medida objetiva ou adotar uma alteração comportamental, sendo geralmente inferidos situações e ambientes hipotéticos experimentais. Por exemplo, a intenção em oferecer doação de dinheiro ou prestar assistência à pessoa desconhecida em perigo. Amount of money willing to donate. Offering assistance to someone in need or distress. Time spent helping Confederate. Kharkov Empathy Scale. Reynolds Empathy Scale. Peer nomination. Shows strong compassion for others. Emotion Recognition Index. Uma revisão sistemática de 2022 sobre a epidemiologia da compaixão demonstrou que a maioria das pesquisas utilizou medidas de autorrelato e tenderam a referir como potenciais destinatários da compaixão indivíduos hipotéticos, 61%, ou grupos hipotéticos, 50%. Também verificou que 79,3% dos estudos levantados, de um total de 106, consideraram a compaixão como um traço, uma característica estável da personalidade, 29,3% como um estado momentâneo, um padrão de pensamento ou comportamento de curto prazo, enquanto 20,7% como uma habilidade. Nas últimas duas décadas, estão ocorrendo pesquisas referentes à autocompaixão, que é considerado um construto psicológico positivo, cognitivo-afetivo, multidimensional e modificável, provindo da extensão da compaixão para o próprio indivíduo, consigo mesmo, frequentemente durante períodos de sofrimento. Seus componentes principais incluem autobondade, associada a relacionar-se consigo mesmo com gentileza e compreensão, atenção plena, voltada a manter um estado mental sem julgamentos em relação aos próprios pensamentos e sentimentos. Humanidade comum, envolvendo a consciência de que as imperfeições e dificuldades são uma condição experiência humana universal. Autocompaixão envolve o desejo de enfrentar e reduzir a dor e o sofrimento, incluindo a autocura com gentileza e sem auto-julgamento das próprias deficiências, fraquezas, fracassos e sofrimentos. A autocompaixão é associada a uma ampla gama de resultados desejáveis. Psicológicos, por exemplo, resiliência, bem-estar, redução do sofrimento em doenças crônicas. Ligada a comportamentos de promoção da saúde, por exemplo, aumento da atividade física. Maior adesão a tratamentos médicos, redução de fatores de risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, menor resistência à insulina, redução do estresse, melhor qualidade do sono. É importante compreender que a compaixão tem um papel duplo no cotidiano da medicina. Quanto aos pacientes, correspondendo a uma terapêutica complementar utilizada nas intervenções em religiosidade e espiritualidade, em relação aos profissionais da área de saúde, é um dos princípios fundamentais éticos e inerente à prática diária médica. O médico experimenta rotineiramente a força, virtudes e sentimentos da compaixão na sua prática profissional. Entretanto, só poderá demonstrar sua compaixão se souber que o paciente assente e concorda com esta ação. Para isso, é necessário investigar adequadamente a questão através da abordagem da religiosidade e espiritualidade do paciente. O médico compassivo e respeitoso com os valores do paciente funciona como um catalisador à reflexão, uma inspiração à busca descoberta do significado da vida, força para enfrentamento das angústias e dores e capaz de indicar intervenções adequadas ao processo de cura. Também contribui para melhorar a relação médico-paciente, a qualidade do atendimento e a satisfação dos pacientes. A compaixão está geralmente ligada a valores espirituais subjacentes, religiosos e seculares, e beneficia não apenas a quem está sofrendo, mas também quem se dispõe a cuidar. Este efeito nos profissionais da saúde é conhecido como satisfação compassiva, correspondendo ao sentimento de gratidão que advém do fornecimento de cuidados para aliviar o sofrimento de outra pessoa e que permite o seu próprio crescimento espiritual. Entretanto, também existe o extremo oposto, a fadiga compassiva, conceituada como a exaustão emocional, física e psicológica devido à exposição ao estresse crônico relacionado ao cuidado tentativa de alívio do sofrimento do outro. Os profissionais da enfermagem apresentam maior risco de apresentar fadiga compassiva, principalmente quando trabalham em serviços de emergência ou estão expostos frequentemente a mortes. No contexto do cuidado espiritual, a compaixão representa um ato de espiritualidade, geralmente fornecida na forma de serviço social e/ou como uma intervenção em religiosidade e espiritualidade, envolvendo o atendimento das necessidades espirituais e emocionais dos indivíduos. Inclui a presença, conversas, rituais, cerimônias, orações e o compartilhamento de textos e recursos sagrados. Entretanto, esse cuidado espiritual apresenta particularidades associadas aos indivíduos e à forma como cada religião compreende a compaixão. A terapia focada na compaixão, Compassion Focused Therapy, é a mais investigada e estudada. A tabela 3 apresenta os principais programas de intervenção em religiosidade e espiritualidade quanto à compaixão. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Alguns estudos relevantes sobre compaixão e intervenções em religiosidade e espiritualidade baseadas na compaixão em pacientes com doenças cardiovasculares. Estudo randomizado com 40 pacientes. Idade média de 45,8 anos, 62,5% homens. Portadores de doenças cardiovasculares para avaliar a eficácia da Acceptance and Commitment Therapy demonstrou aumento significativo da autocompaixão e que a eficácia do tratamento foi mantida durante acompanhamento de 2 e 6 meses. Estudo randomizado com 45 pacientes. Idade variando de 30 a 50 anos, 66,7% mulheres. Com doença arterial coronariana e traços de personalidade do tipo D, existencialista, tendência de inibir a expressão de emoções ou comportamento para evitar reações negativas de outras pessoas. Comparou a eficácia de terapia Compassion Focused Therapy e da terapia baseada na atenção plena para redução do estresse. Ambas as terapias reduziram significativamente o estresse quando comparadas ao controle. Entretanto, a Compassion Focused Therapy apresentou maior eficácia. Gratidão. A palavra gratidão vem do latim gratia, graça. Na medicina, pode ser definida como uma orientação psicológica mental, um traço de personalidade positivo, associado à apreciação do que é útil e significativo para si mesmo, das circunstâncias de vida experimentadas e um estado afetivo positivo quando as pessoas recebem ajuda. A gratidão permite que os pacientes tenham disposição e uma força eficaz para lidar com o estresse e doenças, propiciando bem-estar físico, psicológico e subjetivo. Também pode inspirar os profissionais da saúde a mudar suas próprias perspectivas, aumentando sua capacidade de encontrar apreciação e disposição em ajudar os pacientes. A gratidão tem origens teológicas e a maioria das religiões enfatiza a orientação para seu desenvolvimento e prática. Ela está associada a uma atitude de valorizar a vida como um presente divino, bem como um efeito moral que surge, inspira e motiva a cuidar do bem-estar de outras pessoas. Alguns estudos demonstram que níveis maiores de gratidão estão associados a uma maior espiritualidade e efeitos positivos na saúde física e mental dos indivíduos. E também observaram que uma maior frequência de orações está associada ao aumento do nível de gratidão. A gratidão é geralmente dividida em nível de estado, associado a uma emoção positiva experimentada quando um indivíduo recebe favores externos, nível de traço disposicional, intrínseca, que se refere a uma orientação geral para perceber e apreciar os aspectos positivos da vida. As pessoas que têm um traço alto de gratidão tendem a experimentá-la e expressá-la com mais facilidade, maior frequência e intensidade, e apresentam redução do estresse e da depressão. A abordagem da gratidão na anamnese espiritual permite explorar a capacidade do paciente de reconhecer e valorizar os aspectos positivos da vida, seu estado emocional, o comportamento diante de bênçãos recebidas e como esse construto está incorporado à sua estrutura de crenças e práticas espirituais. O apêndice 1 apresenta uma lista de termos-frases relacionadas a possíveis alterações do nível de gratidão. Foram desenvolvidas e validadas escalas para mensurar o nível de gratidão, auxiliando o diagnóstico e o prognóstico, mediante questionários validados para várias etnias e línguas, sendo as três principais. Gratitude Questionnaire 6. Item Form é uma escala de 6 itens auto-administrada e projetada para medir a gratidão como um fator único, com base na frequência, intensidade e densidade do afeto de gratidão. A consistência interna do Gratitude Questionnaire 6. Item Form em pacientes com insuficiência cardíaca é alta. Alpha Cronbach de 0,92. Appreciation Scale, composta por 8 subescalas avaliando os aspectos do agradecimento. Gratidão, ter, foco, admiração, ritual, momento presente, comparação do agradecimento próprio social, perda à adversidade e gratidão interpessoal. Gratitude, Resentment and Appreciation Test é um questionário autorrelatado originalmente composto por 53 perguntas. A versão atual, revisada e encurtada, composta por 16 itens, tornou-se a escala mais amplamente utilizada para medir a gratidão disposicional. Intervenções para reconhecer, estimular e desenvolver a gratidão foram elaboradas e testadas, inclusive quanto ao seu impacto e os resultados, através de pesquisas, ensaios clínicos randomizados e meta-análises. Esses cuidados associaram-se a uma maior qualidade de vida, bem-estar, saúde, envelhecimento, sentimentos positivos e comportamento social. As intervenções clínicas podem ser classificadas em 4 categorias. Vide tabela 4. Lista diária de coisas pelas quais ser grato, contemplação grata, expressões comportamentais de gratidão, processo espiritual transcendente. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Existem pacientes que requerem tipos de intervenções mais elaboradas, principalmente nos casos de doenças psiquiátricas, graves e/ou terminais. Nestes casos, elas são normalmente feitas por profissionais habilitados, por exemplo, psiquiatras, capelães, etc. Capelães e líderes religiosos podem encorajar práticas de gratidão para fortalecer a fé, para o encontro de conforto e promover a esperança e bem-estar. Os psiquiatras podem identificar e intervir em padrões de pensamento negativos, distorções cognitivas e, principalmente, nos sintomas depressivos mais graves. Algumas publicações relevantes sobre as particularidades de pacientes com doenças cardiovasculares quanto à gratidão e intervenções em religiosidade e espiritualidade são: revisão sistemática que identificou 19 estudos clínicos randomizados, 2005 a 2023, com 2.951 participantes, idade de 19 a 71 anos. Sobre potenciais efeitos clínicos das intervenções de gratidão em pacientes com doenças cardiovasculares, observou que a gratidão promoveu a saúde mental, adesão a comportamentos saudáveis, melhora dos resultados dos tratamentos, impacto positivo em biomarcadores de risco de doença cardiovascular, especialmente insuficiência cardíaca assintomática, função cardiovascular e atividade do sistema nervoso autônomo. Estudo coorte, realizado em 186 pacientes, idade média de 66,5, mais ou menos 10 anos, 95,3% homens, com insuficiência cardíaca assintomática, observou que a gratidão estava significativamente associada à melhor qualidade do sono, menos humor deprimido, menos fadiga e melhor autoeficácia para manter a função cardíaca e níveis mais baixos de biomarcadores inflamatórios. A gratidão mediou totalmente a relação entre bem-estar espiritual e qualidade do sono e entre bem-estar espiritual e humor deprimido. Material complementar interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Apêndice. A tabela abaixo apresenta um conjunto de palavras, expressões e frases relacionadas aos distúrbios, alterações dos níveis de esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Esses termos podem sofrer variações semânticas de acordo com fatores regionais, por exemplo, localidade, crenças, cultura, bem como variação linguística social, por exemplo, idade, nível de escolaridade, etnia, fator socioeconômico. Quando utilizadas pelo paciente, podem indicar a presença de sofrimento psíquico e/ou conflito espiritual. Entretanto, não indicam necessariamente um transtorno mental específico. Portanto, devem ser adequadamente avaliadas e contextualizadas ao quadro clínico vigente e quanto à sua relação com a religiosidade e a espiritualidade do paciente. A tabela Apêndice 1 apresenta uma relação de palavras, expressões e exemplos de frases referentes a alterações distúrbios associados à esperança, dignidade, compaixão, gratidão e perdão. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 107 fontes originais de referência, artigos, publicações, para a elaboração deste capítulo. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.